campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Ouça agora mais um programa com a qualidade
Mais FM.
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Na Mais FM. Mais Justiça.
Mais Justiça.
Trilha nova para o programa Mais Justiça 2022. Estamos no ar. Esse é o programa Mais Justiça, um programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você sabe que pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Sabe que também pode nos acompanhar pela TV Mais, em nossas redes sociais. Você nos assiste pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo nosso portal maisfm.com. Para participar do programa, muito fácil. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp, é 88-3581-2171. Você pode também mandar a sua pergunta pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, também nosso YouTube. Nós estamos aqui abertos e disponíveis e o advogado já está aqui também nos nossos estúdios para tirar as suas dúvidas. Dentro do programa de hoje nós vamos falar sobre direito de sucessão e herança, então um tema bastante interessante que chama a sua participação. Deixa eu dar as boas-vindas a ele, ao advogado convidado para o programa de hoje, doutor Vinícius Salles Bernardo. Seja bem-vindo ao programa Mais Justiça. Muito bom dia.
Bom dia, Daniele. Bom dia, ouvintes da Rádio Mais, telespectadores aí dos demais canais aí digitais, né? Acompanhando essa entrevista aqui da Mais FM. É um prazer retornar aqui mais uma vez para colaborar com, mais uma vez, um assunto de interesse coletivo, né? De relevante valor aí para o debate, que é justamente o direito sucessório, né? O direito de herança.
Muito bem, o tema é muito amplo, a gente vai tentar dar algumas pinceladas aqui para tirar e sanar as dúvidas da população. Então, mais uma vez, chamo a sua participação, fiquem à vontade, o advogado está aqui à disposição de todos. E a gente vai começar, doutor Vinícius, trazendo aqui a regrinha básica do que seria a herança, quando, por exemplo, uma pessoa falece e é casada formalmente. No geral, o que se sabe é que divide-se todos os bens ao meio, metade é da meieira, sendo, portanto, o homem que faleça, e a outra metade divide-se para os filhos. Essa é a regra geral, mas tem várias outras situações.
Isso. Mais uma vez, bom dia, né? Assim, Daniela, inicialmente, só para que a população e os ouvintes possam compreender, né? É só uma definiçãozinha bem básica e genérica do que seja herança, né? A herança, muita gente vai falar em espólio, né? Espólio de fulano de tal, espólio de... O espólio ou herança em si é o conjunto de bens, né? Que uma pessoa, após falecer, deixa para ser partilhado entre seus sucessores, né? Sobreviventes, né? Então, o que se chama de herança, ou então mais comumente chamado de espólio, né? Que todo mundo também conhece, é esse conjunto de bens, né? Seja bens móveis, imóveis, todo o conjunto de bens que uma pessoa, ao falecer, deixa, né? Recebe esse nome jurídico e vai ser partilhado mediante a feitura de um futuro inventário, né? Então, assim, o Daniel, a questão do direito de herança, ela, como você bem falou, é um assunto amplo, né? Requer um debate muito detalhado. A gente vai pontuar e pincelar aqui alguns pontos mais específicos, né? Nesse nosso curto espaço aqui de tempo, porque realmente é um assunto que tem muito... e rende muito, né? Porque são muitas as nuances que regem o direito sucessório, né? O direito de herança. Como a gente estava conversando aqui antes do início, né? Tem uma grande relação com o regime de bens, né? Como você bem falou aí, né? O conhecimento básico que todo mundo tem em geral é de que metade dos bens que uma pessoa falece deixa, né? Fica para um dos cônjuges e a outra metade é dividida, né? Uhum. Entre os herdeiros, né? E realmente é isso. Por esse exemplo que você deu, o Daniele, isso aí já é uma relação entre o regime de bens que regem a relação em vida, né? De um casal, né? Lembrando também para a população que regime de bens é aquela figura que, jurídica, que rege a relação patrimonial entre as pessoas que são vivas, né?
O tipo de casamento, né?
Isso. Aquela questão dos mais comuns e conhecido, o regime de comunhão universal de bens e o regime da comunhão parcial de bens. Então, esses dois regimes, ô Daniel, dependendo da forma que você escolha que vai reger suas relações patrimoniais no momento que você está casado ou está em uma união estável, ela vai influenciar diretamente nas relações sucessórias, né? No direito de herança. E um dos temas corriqueiros, Daniel, é o seguinte: a gente sabe que a maioria das relações hoje são regidas pela união estável, né? Que é aquela união sem a formalidade de um contrato, como no casamento civil. E muitos se questionam, doutor, vivo em união estável. Se o meu companheiro ou minha companheira falece, eu vou ter direito aos bens que ele deixar, né? Até um tempo atrás, Daniel, o Código Civil, né, apesar de ser de 2002, mas ele fazia uma diferenciação entre o cônjuge, né, que é o cônjuge casado lá formalmente, e a companheira, né? Certo. Era uma discriminação que infelizmente existia no Código Civil. Por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não existe mais essa diferenciação, né? O cônjuge lá casado, né, que é o casado formalmente, e a companheira ou companheiro que vive em união estável, tem os mesmos direitos, não existe dessa diferenciação, né? Se você for lá no Código Civil, você vai ver que existe um artigo lá que faz essa diferenciação, mas segundo uma decisão do Supremo Tribunal Federal, declarou esse artigo inconstitucional. Por quê? Né? Porque ele faz essa diferenciação que a Constituição não permite, né? A Constituição trata a união estável e o casamento formal, a companheira e o cônjuge, da mesma forma. Tá entendendo? Então não tem mais a diferenciação. Então que a população fique certa. Não existe diferenciação de direito sucessório entre quem é casado formalmente e quem vive em união estável. Os direitos são os mesmos, conforme está lá previsto na lei civil.
Mas existe diferença e existe algum direito para aquela pessoa que tem a convivência permanente, frequente, porém não configura uma união estável?
Aí a gente entra no assunto mais específico um pouco, o Daniela, no seguinte: caso os conviventes mantenham essa relação de união estável, né, e um deles venha a falecer, porque é o seguinte, o que, é que a população tem que entender? A união estável, como é regido os bens em vida, só se comunica e se partilha na dissolução aquilo que eles construíram durante a união. O que eles tinham antes são considerados bens particulares, né? Okay. Então, se duas pessoas hoje vivem sobre união estável e por algum motivo se separam por meio da dissolução, quando elas forem dividir esses bens, elas só dividem aquilo que era construído durante a relação. Então, o que tinham antes não se divide, né? E como é essa situação no momento que um deles morre, né? Digamos que um A e B lá passaram aí 10 anos convivendo juntos, né? E dentro desses 10 anos conseguiram constituir aí um patrimônio considerável, né? O que o casal tinha nesse sentido, digamos que o homem faleça, né? A mulher vai ter, o Daniel, usando esse exemplo, ela vai ser, nesse caso da união estável, ela vai ser herdeira e meeira, né?
Tá.
Herdeira dos 50% dos bens que eles constituíram durante a união, né? Então, durante essa união, eles constituíram um patrimônio aí, só a título de exemplo, para a pessoa poder compreender.
Sim.
De 50 mil reais. Então ela vai ser meeira desses 50 mil. E vai ser herdeira de bens que, de bens que o marido. Bens particulares que o marido tenha constituído antes da união, né? Então, digamos que o marido tenha constituído um patrimônio antes dessa união dos 10 anos, de 200 mil reais. Ela vai ser herdeira desses 200 mil reais.
Então, para você, dos 200 mil, isso, ela também tem direito.
Isso. Então, só para que a população possa compreender como é importante a escolha do regime de bens que vai reger sua relação marital, nesse sentido, ela vai influenciar na hora da sucessão, na hora da morte de um deles, né? Como esse exemplo que eu acabei de dar. Das pessoas que vivem sobre o regime de comunhão parcial, né? Elas são herdeiras, como é que eu posso dizer que tem. Para que o povo possa entender, elas. Tem essas duas figuras, né? Tanto de herdeira como de meeira, né? E isso sobre o regime da comunhão parcial. Mas sempre lembrando, na comunhão parcial eu sou meeira dos 50% que a gente constituiu durante a relação e herdeira do patrimônio particular. O que é patrimônio particular? É aquele que cada um tinha antes de entrar na relação.
Lembrando, a gente está citando essas situações aí, na condição de herança, ou seja, quando
isso.
Um dos dois vem a falecer.
Vem a falecer.
Não tem nada a ver com o divórcio, com a separação de bens diante do divórcio, sim, na condição de um dos cônjuges chegar a falecer. Isso. No caso da união estável, no caso da comunhão parcial de bens e no caso da comunhão de bens.
É, no caso, o Daniel, eu trouxe aqui os dois exemplos mais comuns de regime de bens, que é a comunhão parcial, que foi o que eu acabei de explicar, e tem aquela também do regime da comunhão universal, né?
Certo.
Que quando a pessoa resolve casar e escolhe para reger a sua relação patrimonial com seu companheiro ou companheira, o regime da comunhão universal, aí não vai importar se o bem foi adquirido antes ou depois ou durante o casamento. Tudo se comunica, né? Então, antes da morte, né? Caso o casamento seja regido pela comunhão universal, em caso de separação, tudo entra na partilha. Independente se foi adquirido antes. Exatamente. E Vinícius, e na morte, no caso de comunhão universal, eu também. É a mesma coisa da comunhão parcial? Não. Por quê? Na comunhão universal, todos os bens são tidos como bens comuns. Ou seja, se são bens comuns, o companheiro ou a companheira lá, ele já é meeiro dessa totalidade dos bens. Então ela não é herdeira do restante, né? Então, digamos, a título de exemplo, para que os nossos ouvintes aí possam compreender, digamos que um casal seja lá casado e regido pela comunhão universal de bens e constitua um patrimônio de 100 mil reais, né? Caso um deles venha a falecer, né? Digamos que, no caso, a mulher faleça, né? O homem, ele não é herdeiro dela, só é meeiro. Porque todos os bens na relação da comunhão universal são comuns. Então ele vai ser só meeiro.
Nossa,
Vinícius, e quem vai ser os herdeiros? Não, isso na morte.
Uhum, sim.
E quem vai ser o herdeiro dessa pessoa, Vinícius? Os descendentes, os filhos. Tá entendendo, Daniela?
Por isso que é importante diferenciar, né? O que é o meeiro, o que é o herdeiro.
Isso.
Os regimes que também influenciam não somente no divórcio, na separação, mas influenciam na questão da herança. Por isso que é bom pensar.
Exatamente. Por isso, Daniela, que é importantíssimo. Que os ouvintes que estão aqui nos escutando saibam que é importante fazer o que a gente chama hoje de planejamento sucessório.
Sim.
Né? Tudo isso porque tudo vai influenciar na futura partilha. Né?
Com certeza.
Você em vida mesmo, né? Hoje existe muito essa questão do planejamento sucessório, justamente para que no caso da futura da sua morte, né? Tudo possa ser dividido de forma mais tranquila e amigável. Tá entendendo, Daniela? E o regime, volta a dizer, gente, por isso que o assunto é complexo. Né? Por isso que a situação não é tão simples. Dependendo do seu regime de bens em vida, vai influenciar na partilha dos bens no momento da herança. Eis a importância de você consultar um advogado, eis a importância de você requerer do advogado nessa consulta a emissão de um parecer jurídico da toda a situação. Porque a partir desse parecer, dessa consulta que você vai ser realizado com o advogado, ô Daniel, você vai tirar as diretrizes do que seguir, o que é que compensa fazer, como agir para não se prejudicar mais na frente ou
prejudicar seus filhos.
Exatamente.
Né? Tem que pensar
nisso. Eis a importância do planejamento.
Verdade. Nós já temos algumas participações, deixa eu agradecer aqui aos nossos ouvintes internautas que estão atentos ao programa de hoje. Nós estamos falando sobre direito de sucessão e herança com o advogado Vinícius Salles Bernard. E deixa eu trazer essa pergunta aqui da nossa ouvinte, que é, inclusive, uma situação que muitos brasileiros vivem, né? Infelizmente ou felizmente, é a nossa realidade. A ouvinte diz o seguinte, sobre esse assunto de herança, um homem que tem duas famílias, infelizmente a gente sabe que é comum, um homem que tem duas famílias, ou mulher também, não estou generalizando. Um homem que tem duas famílias, ou seja, filhos com duas mulheres. Aí, no caso, uma morra. Quem fica com a partilha de bens? Como é que funciona a partilha de bens no caso de um cidadão que tem duas famílias, tem dois filhos com duas mulheres diferentes? O que acontece?
Eu não sei se eu entendi bem a pergunta aí da ouvinte. Eu não sei se o camarada mantém essa relação simultaneamente, né?
Simultaneamente.
É por isso que eu digo que é complexo. De antemão, eu peço já até desculpa aí aos ouvintes. Caso eu não possa responder tudo, porque realmente o assunto é muito complexo e amplo e demanda um aprofundamento dependendo
certeza,
de cada
sim.
caso, né? Uma coisa é certa, né? Os filhos desse camarada, ele vai herdar, né? A parte que lhe cabe do patrimônio, né? Essa questão, por isso que é importante a análise concreta realmente, o Daniel, de como é essa relação, se é casado civilmente, se não é, se as duas são união estáveis, para poder analisar e realmente ver a questão da companheira que vai ter o direito de receber. Eu vou dar até aqui um exemplo, ô Daniele. Dar aqui um exemplo de como é complexa essa situação. Se você for lá no questão da separação de fato, né? Sou casado civilmente e estou separado de fato há 2 meses, né? E não, meu ex-companheiro acabou de falecer. Tem um direito a herdar, né? Uhum. O código hoje traz um tema que é até polêmico, que é o seguinte. O código diz o seguinte: se você tiver separado há menos de 2 anos, de fato, separado de fato, você tem direito à herança do seu falecido cônjuge ou companheiro, certo? Então veja só. Sou separado apenas de fato, de corpos, como todo mundo conhece.
Não,
né?
Divorciado.
Não divorciado. Apenas. Por até 2 anos, eu tenho direito, segundo o Código Civil, a herdar os bens, mesmo não convivendo mais com esse companheiro. No entanto, o Daniel, há entendimentos jurídicos, né? Confesso que fiz até uma pesquisa profunda para ver se a gente tem até algum entendimento do nosso Tribunal Supremo, que é o STF, fechando algum entendimento definitivo nesse sentido, mas não encontrei, né? Na verdade, existem divergências, né? Certo. Porque se você fizer uma leitura mais atual dessa situação, há quem entenda que, independente de ser 2 anos ou 1 dia, separou de fato, não existe mais o direito à herança. O código garante. O código diz, olha, companheiro ou companheira sobrevivente, se você estava separado de fato há menos de 2 anos do seu falecido companheiro, você tem sim direito à herança que ele deixou. No entanto, Daniele, há entendimentos jurídicos, né? Decisões jurídicas em sentido contrário, que diga o seguinte: não, como o direito de herança está para proteger a família, está para proteger aquela relação que existe, e como aquela relação deixou de existir pela separação de fato, né, a separação de corpos, não é justo essa pessoa que estava separada de fato herdar aquele bem deixado pelo falecido. Então tem entendimento nesse sentido, só para você ver como é complexa a situação, né? Então essa pergunta da ouvinte aí realmente demanda um aprofundamento mais específico, analisar a situação jurídica e relacional marital entre esse companheiro, essas duas companheiras, né? Se é uma relação civil, se é só uma união estável, para ter um parecer final, né?
A orientação, portanto, é procurar um advogado de sua confiança.
Exatamente.
Que seja analisado
caso, os pormenores, exatamente. Isso,
exatamente. Detalhadamente, para que todos saibam dos seus direitos. E essa é justamente a intenção do programa. E parecido, doutor Vinícius, com essa ouvinte, nós temos uma outra participação aqui de ouvinte que diz o seguinte: vou ler bem devagar para que o senhor possa entender. Ela diz que tem um membro da sua família, ou seja, ela está relatando a situação de um parente próximo. Ela disse que ele estava no segundo casamento. No primeiro, ele tinha um filho fruto da relação. Aí a pessoa pergunta: como fica os direitos da herança da sua ex-esposa, com quem teve um filho, e atual, com quem conviveu até o fim da vida? Né? No caso, acho que ela está perguntando como fica a questão da herança da ex-companheira, mas que tem o filho, e da atual companheira, que ficou até o fim da vida.
É como eu falei, Daniela, se há um rompimento da relação marital, consequentemente há um rompimento das relações patrimoniais, né? Inclusive na questão sucessória, né? Se eu não tiver entendido errado, encaixa justamente nesse exemplo que eu acabei de dar, né? Se você separou de fato do seu companheiro e após essa separação de fato, o companheiro constitui uma nova família, né? Quem vai herdar primeiro, os filhos desse companheiro, né? Que eles são herdeiros, exatamente, os filhos e a atual companheira. Ou seja, resumindo, vivo aqui hoje, sou casado hoje, né? Tenho um filho. Separo, seja de fato ou judicialmente, né? Separo e constituo uma nova família, né? Então, as relações de sucessão, né? Quem vai herdar? O meu filho do primeiro casamento herda, né? O filho do segundo também e a atual companheira, como eu acabei de falar, Daniela. O direito de herança vem para proteger o quê? A unidade familiar, né? Para dar uma cobertura, a intenção do direito de herança é dar uma cobertura à unidade familiar. Se essa unidade familiar em vida rompeu-se pela separação, seja judicial ou de corpos, ela deixa de existir a obrigação. É como eu disse, o código existe a previsão no código de que aquelas pessoas separadas de fato até 2 anos teriam direito. No entanto, judicialmente, na prática, existem decisões que declaram esse artigo aqui como não recepcionado pela Constituição, né? Porque como não existe mais prazo para separação, hoje você pode se divorciar, não precisa mais de um... Ah, para se divorciar precisa de 1 ano separado judicialmente? Não. Eu posso me divorciar independente de prazo. Consequentemente, esse artigo teria deixado de valer. É uma situação que vai depender do entendimento do judiciário, infelizmente. Confesso que tentei pesquisar para saber se tem entendimento do STF nesse sentido, mas rompeu-se em vida a relação entre marido e mulher, rompeu-se também as relações patrimoniais. Os filhos continuam sendo herdeiros normalmente.
Muito bem, a gente sabe que também há situações da seguinte forma: casados vivendo normalmente e um dos dois recebe uma herança de um tio que faleceu, de um irmão, de um avô, enfim, recebe uma herança. Caso um desses dois venha a falecer, o que acontece com esse bem? Ele entra na partilha, já que foi recebido uma herança durante a convivência matrimonial?
Pronto, ô Daniela, mais uma vez é um tema que vai depender da relação do regime de bens desse casal, né? Então, sou lá, convivo em união estável com minha companheira, né? E durante essa união, eu recebi um bem de herança, né? Recebi lá uma casa ou qualquer outra coisa, né? Um bem de herança. Esse bem, acho que essa é a dúvida, né? Entra na partilha em caso de vida, né? Em vida, né? Separei, sou casado, dissolveu minha união estável, né? Só que durante a união recebi um bem de herança, né? Esse bem vai receber na parte, vai ser dividido na partilha? Não. Se você convive em união estável, recebe um bem de herança e após receber esse bem você dissolve essa união, separa da sua companheira, você não está obrigado a dividir com ela esse bem que você recebeu de herança, mesmo tendo sido uma herança que você conseguiu receber durante a união, sob o regime da separação, da comunhão parcial de bens. Que, como a gente sabe, a comunhão parcial de bens, ela rege as uniões estáveis, mas se eu for casado civilmente também, eu posso escolher esse regime, Daniela, certo?
Certo.
Né? Então, se eu for casado sobre o regime de comunhão parcial de bens e recebo a herança durante a constância do meu casamento, na hora da separação em vida, não se divide.
E no falecimento? Desse bem que foi recebido de herança e eu venho a falecer.
A sucessão, é isso?
Sim.
É o que a gente também entra naquele primeiro exemplo que eu dei, né? Os regimes de comunhão parcial de bens, né? O que se o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, né? Vai ter direito aos bens adquiridos em comum, né? Então não entraria na sucessão o bem de herança, né? Que não se considera bem comum, tá entendendo? Já diferente da comunhão universal, que se considera bem comum.
Casando aí com essa questão de receber um bem de herança e repassar um bem de herança, digamos, eu acho que é muito comum antigamente os avós quererem deixar uma herança para os netos. Não querem necessariamente deixar só para os filhos, já querem garantir essa herança para os netos. É possível isso, declarar em vida a herança após a sua morte?
Em vida, o Daniel, tem a possibilidade de se fazer o testamento, certo? No direito e nessa questão sucessória, tecnicamente, existe uma coisa que a gente chama de legítima, né? A legítima é os 50% do patrimônio que você deve exclusivamente deixar para os seus herdeiros, né?
Ok.
Por exemplo, em vida, eu não posso dispor de 100% do meu patrimônio, não.
Entregar tudo.
Eu não posso. Por quê? Eu tenho 50% é considerado legítima e obrigatoriamente, por lei, eu não posso dispor dele. Uhum. Né? Eu posso dispor até uma certa quantia. Aí você pergunta assim, Vinícius, um herdeiro pode receber mais que o outro, né? Se o testador garantir a legítima, né? Que é os 50% do seu patrimônio, tá lá garantido, para todos os seus herdeiros. Ele pode dispor do restante do seu patrimônio, né? Da forma que ele bem quiser, vender, doar, né? Então, em testamento, ele garantiu os 50% da legítima, mas o restante que ele pode dispor, ele pode garantir para um herdeiro específico, não tem problema, por meio de testamento, né? Aí pode acontecer de um herdeiro receber mais que o outro, nesse sentido, do testamento. Aquela parte que cabe ao testador dispor de livre, da forma como ele bem quiser, ele pode garantir a mais para um herdeiro, isso aí não estaria ilegal, ô Daniela. Então existe essa figura do testamento, onde você pode fazer um planejamento de como vai partilhar, até o que eu falei aqui no início, é o planejamento sucessório, né? Você em vida, né? Isso aí acontece corriqueiramente, né? mais com essas pessoas que de grandes posses, né? Que tem muitos bens a ser divididos, né? E se quiser planejar em vida, pode, né? Através do testamento. Não sei se é o que você vai tocar agora aí, Daniela, assunto, a questão da possibilidade de venda do bem, né? Do bem, sim, de herança. Sim, antes também. Ou depois do inventário, né? Posso vender, né? Digamos, uma dúvida que surge muito nos inventários judiciais, né? Digamos que está lá o inventário judicial tramitando, existe a figura do inventariante, que é aquela pessoa que administra todos os bens, né? Sim. E o inventariante quer vender um bem, né? Eu quero vender um bem. O inventariante decide o que quer. Para que essa venda seja efetivada, como é que se procede? É só vende se os demais herdeiros concordar, né? Assim, Daniel, nesse caso, o inventário judicial, caso o inventariante decida, né, vender um bem, ele não está sujeito à concordância dos demais herdeiros, né? No entanto, ele tem que justificar dentro dos autos, ele tem que fazer um pedido ao juiz. O juiz vai, antes de decidir, ouvir os herdeiros, né? Mas essa oitiva do juiz dos demais herdeiros não é uma condicionante para o deferimento da venda, okay, né? Ele vai, o inventariante pede, justifica o porquê, porque, assim, o inventariante, apesar de poder vender o bem, Daniel, ele vai ter que justificar o porquê, né? É para pagar um imposto que existe naquela situação e os herdeiros não têm dinheiro. É uma justificativa que o juiz pode acatar, né?
Quitar dívida.
Exatamente. Porque a figura do inventariante, ela é importante, Daniel, e ela é sobrecarregada de responsabilidades, de prestar conta de todos os bens que ela administra até a partilha. Então, a venda em si, apesar de não precisar da concordância dos demais herdeiros, né? No caso do inventário judicial, né? Precisa da autorização judicial, né? Sim. E essa autorização, como eu falei, o juiz vai ouvir os herdeiros antes de deferir ou indeferir o pedido, mas não é uma condicionante à concordância. Não sei se você está compreendendo o que eu estou falando, né? Mas essa possibilidade de venda tem que ser devidamente justificado e seja algo em proveito do espólio em si, né? Do conjunto de bens para resolver aquela situação, como eu dei um exemplo. Precisamos pagar um imposto, né? Que é o ITCD, né?
Bom, só para a gente concluir essa parte de inventário, já é meio-dia, mas só para que o ouvinte entenda que existe um inventário judicial, que é esse que o doutor Vinícius está falando.
Exatamente.
Mas tem também uma novidade, que é o inventário extrajudicial. Nem tão nova, mas pouca gente também já ouviu falar sobre isso. É uma possibilidade de se inventariar os bens de uma pessoa que morreu, sem necessidade de ingressar na justiça. Isso se faz, inclusive, no cartório, mas que também necessita de um auxílio de um advogado.
Isso, já contamos aproximando aí do fim da entrevista, Daniela, deixar claro pro ouvinte que existe, sim, hoje a possibilidade administrativa e judicial. Nas duas, existe a necessidade da presença do advogado. Então, sim, você vai precisar do advogado para que você possa ingressar. A vantagem do inventário administrativo, né? Primeiramente, um dos requisitos é que estejam todo mundo de acordo. Não pode haver briga, né? Não pode haver litigância dentro do inventário administrativo. Se todo mundo estiver de acordo, podem usar a via administrativa. E não pode também ter menores, nem herdeiro incapaz. Caso não tenha concordância, haja divergências, vai para a esfera judicial, certo? Eis, Daniela, só para finalizar, e volto a dizer ao ouvinte, realizem uma consulta com o advogado, né? Para que você possa ter as devidas orientações, porque é muito complexo o assunto. Existe uma coisinha chamada ITCD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes, que dependendo da situação, você vai precisar ou não pagar. Quando eu digo isso, é não pagar, não que você vai deixar de pagar total, mas ele vai incidir sobre parte do bem e não incidir em outra parte. Okay. Então, se você não tiver a devida orientação, né, você ou pode pagar errado, pode pagar mais ou a menos, enfim. Eis a necessidade de você estar, não tirando dúvidas, mas consultando o advogado, e nessa consulta você também contratar a emissão de um parecer jurídico. Caso, dependendo da situação, seja mais complexa, você possa ter toda uma diretriz do que fazer, de quando fazer, de quais bens eu necessito inventariar de imediato, o que é que eu posso vender, o que eu não posso, quem são os herdeiros que entram, né?
Muito bem. Doutor Vinícius, deixa eu agradecer primeiramente aos nossos ouvintes, internautas que estão aqui borbulhando as mensagens, participando e querendo se inteirar do assunto, né? Direito de sucessão e herança. É importante que você, ouvinte internauta, fique ciente dos seus direitos e deveres também. Essa é a intenção do programa. Mas eu vou salientar que os internautas que mandaram suas perguntas, eu vou estar repassando aqui o telefone do advogado de forma individual para que vocês repassem para eles, porque estamos encerrando o programa. Já são 12:05. Agradecer ao advogado que esteve aqui no programa de hoje, doutor Vinícius Salles Bernard. Muito obrigada por sua participação e disponibilidade de sempre.
Eu que agradeço a disponibilidade do horário, Daniela, e deixo aí os canais abertos aí para os ouvintes que desejem consultar mais a respeito do assunto.
Muito bem, muito obrigada ao advogado que esteve participando do programa de hoje. Obrigada a você, ouvinte, você, internauta. Lembrando que o programa fica gravado, fica lá no nosso Facebook, em áudio e vídeo, fica lá também no nosso canal do YouTube da TV Mais e fica também em formato de podcast no nosso portal maisfm.com e na sua plataforma de áudio predileta. Pode acessar lá a sua conta do Spotify e vai ter esse programa na íntegra. Então, muito obrigada, me despeço por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado e um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas. Boa tarde a todos, até a próxima semana.